Norma Urbana Culta, Bobina número 28, Inquérito Brasil, São Paulo número 80. Elocução e atitudes formais. Tema: Sociologia Rural, Estrutura Rural Brasileira em 1943. Número do informante: 97. Sexo feminino: 54 anos. Documentadores: Maria Tereza e Fernando Taralo. Data: 2 de setembro de 1972. Gravação do inquérito: 60 minutos. Pista 1, de 36 a 1016 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 54.698. Condições do registro normais.
De Wisconsin, comparado com a posição da mulher na família dos lavradores do condado de Hesse, na Alemanha, em que ele chega à conclusão de que não, que são diferentes as posições da mulher em Wisconsin e no condado de Hesse. Coisas desse tipo, como é possível se fazer pesquisa dessas perspectivas, né? Então eu pedi ao Bosco que ele fizesse a aula dele sobre a crítica das pesquisas da Índia para vocês, e eu pego a pesquisa brasileira do mesmo grupo e também faço uma apresentação crítica. Então nós aproveitamos. Eu acho que no correr de setembro ou então no fim de outubro, não sei ainda, vai depender do programa dele, porque ele vai também por 20 dias lecionar em Piracicaba, né? Então nós vamos ter. Bom, então vamos começar, senão eu fico aqui palestrando e não chegamos a nada. Nós vamos examinar o conteúdo do trabalho de Lynn Smith. Nós fizemos uma apreciação de como esta pesquisa tinha sido organizada e realizada, e agora nós vamos ver quais são os pontos importantes para nós, para o tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Naturalmente, vocês veem que eu não posso dar tudo, né? Mas, apenas de um ponto de vista da sociologia rural, quais são os pontos importantes que ressaltam deste trabalho. As observações efetuadas pelo autor durante o trabalho todo são comparativas, no sentido de que ele está sempre tendo em mente o modelo português e o modelo norte-americano. Então, todas as vezes que ele fala no modelo brasileiro, volta e meia ele diz: vejam como isso é diferente do que era em Portugal. E como americano, ele diz: a realidade americana que eu conheço é completamente diferente, e mostra os pontos de diferença. Este trabalho se ressente, em toda essa comparação, de uma forte carga de subjetividade, porque se sente, durante o decorrer todo do trabalho, que o modelo americano é considerado o modelo. E, no entanto, como eu vou mostrar a vocês, este problema da subjetividade não vai pesar demasiadamente nos dados que ele vai apresentar. O primeiro aspecto que ele ressalta é a existência no Brasil de uma dupla agricultura do ponto de vista tecnológico. Ele mostra que no sul do país se formou um tipo de agricultura a partir da colonização estrangeira, com a utilização de técnicas, de uma tecnologia mais ou menos avançada, contrastando com a tecnologia extremamente rudimentar do norte, do centro, do norte do país. Então vocês têm nestas colônias alemãs, italianas, polonesas, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e certas colônias aqui em São Paulo, como as colônias japonesas, a formação de uma camada do que se poderia chamar de agricultores de nível médio. O aparecimento deste tipo de agricultura, ele liga com o desenvolvimento urbano e industrial existente nessa região. E ele fica muito impressionado, por exemplo, como o tipo de agricultura existente, por exemplo, nas áreas de Santa Catarina, nas áreas alemãs de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, levou, pelo seu próprio desenvolvimento, ao aparecimento de indústrias locais, indústrias de alimentação, indústrias de tecido, e a um desenvolvimento bastante rápido de cidades, ao mesmo tempo industriais e comerciais. Vocês têm um excelente exemplo com Blumenau e um exemplo na área de colonização alemã e um exemplo não menos bom de Caxias do Sul na área de colonização italiana do Rio Grande do Sul. Então, diz ele, aqui se formou um estilo de vida no campo que se aproxima do estilo de vida tanto americano quanto europeu, nas zonas mais desenvolvidas da Europa, porque também na Europa nós vamos encontrar camponeses rudimentares. Nos Estados Unidos, então, os farmers americanos podem ser, segundo ele, comparados a estes agricultores colonos do Sul. E uma coisa que o impressiona também quando ele vem estudar aqui em São Paulo o problema agrícola é o desenvolvimento que estava tendo registro devido à localização de colônias japonesas e de plantadores de chá junto ao registro. É interessante porque, como eu disse a vocês, é um livro que data de 1943, então ele fala de registro como sendo um pequeno povoado em franco desenvolvimento. Hoje nós sabemos que Registro é uma cidade que é considerada a capital do Vale do Ribeira. Né? Então vocês veem que há um desenvolvimento extremamente rápido de Registro e ele liga este desenvolvimento ao desenvolvimento agrícola diretamente. Então vocês veem que aqui nós estamos diante de um problema que é mais ou menos o inverso do problema que nós estamos habituados a lidar. Nós estamos sempre considerando, atualmente, as cidades industrializadas como polos de desenvolvimento do meio rural. Ora, o que ele está vendo nessa época para este meio rural do Sul é as zonas agrícolas constituírem polos de desenvolvimento para o aparecimento de cidades. Cidades que são outra coisa do que meros centros administrativos. Que vocês vão ter cidades pelo Brasil lá fora, mas cidades que são centros administrativos. Ora, no Sul, com esse desenvolvimento agrícola desta classe média rural, nós vamos ter o aparecimento de cidades que já são reflexo do progresso rural. Este aspecto é completamente diverso do outro aspecto brasileiro, que é, ele vai se deter muito no Nordeste, e que é o aspecto das plantações do que se chamaria sitiés, ligado também ao problema das grandes plantações. Então, aqui nessa parte sul do país, não aparece uma agricultura de exportação. Toda esta agricultura é uma agricultura de abastecimento. E a agricultura de exportação vai aparecer em certos pontos do país, mas não em todos. E eu tinha pensado que o Landé tinha sido o primeiro a verificar a importância da agricultura de abastecimento do resto do país. No entanto, aqui no Lean Smith, que é um livro 10, quase 15 anos anterior ao livro do Lambert, nós já encontramos esta importância dada à agricultura de abastecimento no país inteiro. Ele mostra, então, como as grandes propriedades monocultoras são muito localizadas no espaço brasileiro. Vocês têm café, naquele tempo o café ainda era em São Paulo, estava começando o café no nosso Paraná, né? Vocês têm o café aqui em São Paulo, vocês têm a cana, que nessa ocasião já estava em São Paulo e no Nordeste, vocês têm o algodão em São Paulo, no Nordeste, no Maranhão, e vocês têm o cacau no sul da Bahia. Isto esgota, como vocês veem, são localizados e não perfazem uma grande superfície do país. E não perfazem também, ele já chama atenção para esse fato, não engloba também a maior quantidade de mão de obra ligou de trabalhadores ligados à produção agrícola. A maior quantidade de trabalhadores ligados à produção agrícola está nos sítios e nas fazendas de agricultura de abastecimento. E não na agricultura de exportação. No entanto, é esta agricultura de abastecimento uma agricultura pobre em todos os sentidos. Então, tirando o sul do país, esta agricultura de abastecimento em todo o resto do país, nessa ocasião, é uma agricultura pobre. Pobre por quê? Pobre porque, primeiro, não tem nenhum apoio por parte do governo. Todo o apoio vai exclusivamente para a agricultura de exportação. Segundo, porque a população engajada nesse tipo de agricultura é uma população pobre em geral. E terceiro, porque essa população pobre não tem educação, diz ele, para poder melhorar a técnica com que ela está trabalhando o solo. Então nós vamos ter uma diferença muito grande entre uma agricultura, nessa outra parte do Brasil, entre uma agricultura que nós podemos chamar de agricultura rica, que é a agricultura voltada para exportação, e outra agricultura, que é a agricultura pobre e que é a agricultura de abastecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Nesse ponto, diz ele, torna o Brasil extremamente diferente do que ele conhecia nos Estados Unidos. Nós podemos resumir esta primeira diferença da seguinte maneira: é uma agricultura dividida em três aspectos. Uma agricultura de exportação rica e muito localizada em determinadas áreas. Uma agricultura de abastecimento desenvolvida no sul do país, ligada às colônias de imigrantes. E uma agricultura de abastecimento rudimentar e pobre, espalhada, disseminada pelo país inteiro. Porque mesmo nas áreas do sul, nós vamos encontrar essa agricultura de subsistência, de abastecimento. O segundo aspecto que ele acha importante e que leva a e que tem consequências é o problema da distribuição do povoamento no espaço. Isso foi também uma grande surpresa. Fala, os existem, tudo isso coexiste. Todos esses tipos de agricultura coexistem, não é? Ao mesmo tempo, ele encontrou esses três tipos de agricultura. Por quê? Coexistência como? Bom, Bom, isso nós já vamos entrar, porque ele vai entrar nesse problema que ele considera um problema muito sério. Aliás, esse é um problema muito interessante que tem sido pouco tratado e que ele trata bem aqui, relativamente bem aqui no trabalho. Então, nós vamos ter, a segundo aspecto é o aspecto da distribuição no espaço. Ao contrário do que ele está habituado a ver, a população rural brasileira não mora congregada em aldeias ou em vilas, mas mora dispersa. E ele acha que este problema é um problema muito sério, porque traz um isolamento. Ele se detém muito no problema do isolamento rural. É um aspecto que depois nós vamos retomar. É este aspecto, justamente, do isolamento, porque tem sido muito... tem sido dado muita ênfase a este aspecto. Então, ele considera que uma das razões também da dificuldade de se difundirem tecnologias novas, mais avançadas no meio rural tradicional de agricultura de abastecimento, é o fato de toda a população rural habitar nas suas terras, longe uns dos outros, e com grande dificuldade de meios de comunicação. Essa dificuldade de meios de comunicação, ele teve ocasião de experimentar e de sofrer as consequências na própria pele. Vocês se lembram, quando nós vimos de que maneira tinha sido feita essa pesquisa, que ele se refere ao fato de ele ter usado todos os meios de locomoção possíveis para percorrer as várias regiões brasileiras. Então, ele se impressionou muito com esse problema do grande espaço e do problema da precariedade dos meios de comunicação. E ele vai considerar que isso também está ligado a um outro problema importante, que é o problema das migrações. Problema que também, aspecto que também separa profundamente o trabalhador agrícola e o lavrador brasileiro de outros lavradores e trabalhadores. O que é esta migração? Esta migração vai assumir aspectos variados, mas ele considera que a população brasileira rural, em grande parte, é uma população que está constantemente se deslocando de um lugar para outro na superfície do país. Quais são as migrações? Em primeiro lugar, nós temos as migrações, disse-te antes, ligados ao problema, ao próprio problema da rudimentariedade das técnicas empregadas no cultivo. Como não são empregados adubos, nem a terra é reconstituída, desde que, num ponto, as colheitas não sejam mais satisfatórias, o sitiante abre uma outra clareira mais adiante e muda sua roça de um ponto para outro. Este é o primeiro tipo de migração, porque aqui nós vamos tendo a população vai se internando cada vez mais para o interior dentro deste tipo de migração. O segundo problema é o da migração sazonal. Em certas zonas, os trabalhadores agrícolas saem para trabalhar em outras regiões durante determinados períodos, que são, em geral, os períodos de colheita.
O problema é o grupo, que ela não consegue se comunicar com o grupo.
Quem é do grupo dela, você sabe?
Hã? Você tem um telefone, o dia pegando direto para ela? Você tem um telefone para ela se comunicar com o grupo?
Da migração sazonal. Em certas épocas do ano, uma parte de população se desloca para a colheita em outras regiões. Estas migrações foram extremas... São... Estimas melhoras, viu? Essas migrações são extremamente importantes, por exemplo, no Nordeste, ainda hoje. No momento da colheita da cana, vinham levas e levas de...
Bom dia.
Levas e levas de trabalhadores trabalhar na colheita da cana e depois, uma vez terminada a colheita, com o dinheiro que tinham ganho, voltavam para os seus sítios no Agreste ou no Sertão. O trabalho também, sazonal também se liga a distâncias maiores atualmente. Isso ele põe uma notinha, porque ele depois tentou uma... atualização do livro, e nós temos então trabalhadores que saem do Nordeste para trabalhar no sul do país e depois voltam no momento de colheita. Então há toda uma constante ir e vir de população dentro desses espaços, que são espaços grandemente vazios.
Quando ele fez esse trabalho, já existia esse tipo de condório volante que mora na cidade para trabalhar na roça?
Existia para o tempo da colheita, né? Porque, por exemplo, na região de Piracicaba, nessa ocasião, que era uma região que nesse momento estava ligada principalmente ao algodão e começando a cana, era muito comum gente de Piracicaba sair para trabalhar na colheita do algodão, nas fazendas todas em volta da cidade, e voltar para a cidade de noite, né? Saíam caminhões e caminhões, isso eu sei muito bem, porque era época em que eu passava férias na fazenda de um tio meu, que tinha algodão ali perto de Piracicaba. Então, eu passei férias lá até 47, eu já estava na faculdade, mas eu ia passar férias lá. Então, vinha aqueles caminhões, não é, de Piracicaba, com homens, mulheres... Obrigada. Homens, mulheres, crianças. Mas aí é um trabalho diferente, o destes volantes. Não se pode falar em migração, porque eles não ficam morando no local. Não é uma migração sazonal. Eles vêm de manhã, o caminhão traz eles de manhã e de tarde eles voltam. Então, se trata apenas de um deslocamento de trabalhadores, mas não é uma migração sazonal. Migração sazonal é quando eles vêm, passam um, dois, três meses.
Mas, à medida em que eles estão livres, eles podem migrar mais facilmente, né?
Como
isso? Eles não estão ligados à terra.
Mas eles residem
no local.
Não, eles residem em Piracicaba.
Eu sei disso, mas eu digo, na medida em que eles estão liberados, eles não estão mais... morando numa terra...
Mas eles nunca moraram, é população urbana.
Ah, sim.
Viu? Aí, nesse momento, é população urbana, não é a população que foi expulsa da terra.
Essa população rural para a cidade fica liberada.
É.
Se você quiser mudar para
esse
lugar, é muito mais fácil.
É, muito mais fácil. Aliás, o que ele mostra aqui é que essa circulação é uma circulação constante. Toda essa população... Nós estamos tratando agora ainda de uma população que trabalha diretamente a terra com roças de abastecimento. Mas nós vamos ver um outro tipo de circulação ainda de mão de obra. Então, nós temos esta circulação em grandes espaços, mas eu chamo a atenção de vocês, tudo isso é gente que tem terra. É diferente do tipo de trabalhador volante de hoje. É gente que aproveita o momento da colheita para ir ganhar algum dinheiro nas colheitas de fazendas e de grandes propriedades de monocultores, em geral. E depois volta para sua terra com o dinheiro que ganhou para melhorar um pouco o nível de vida. E nós vamos ter esse tipo de migrações mais longas a partir do começo da Segunda Grande Guerra, quando baixa muito a quantidade de trabalhadores imigrantes estrangeiros que vêm para São Paulo e em que a lavoura paulista está sofrendo uma transformação muito grande, passando do café para uma diversificação muito grande de cultivos. Então, nesse momento, nós vamos ter migrações muito mais longas de trabalhadores agrícolas de Minas e da Bahia, principalmente, que vêm, ele chama atenção para esse problema, que vêm para São Paulo, trabalham um ano nas plantações de café, de cana, de açúcar, e depois volta para suas próprias roças e lavouras. Então, é uma migração sempre ligada à pequena propriedade de agricultura de abastecimento. Não é uma migração de gente sem terra. Todas essas migrações sazonais, não é? E isto é que impressiona eles, porque, de acordo com o padrão americano, de acordo com o padrão europeu, os camponeses não migram. Os camponeses estão constantemente na sua terra, trabalhando a sua terra. Para o que ele está vendo, com relação ao que se poderia considerar equivalente ao camponês europeu, é uma população que está constantemente indo de um lugar para outro. Não é uma população enraizada num determinado lugar. Embora seja uma população de proprietários, de pequenos proprietários, é uma população mais ou menos flutuante. Flutuante em termos, porque em geral são os homens que vão nessas migrações e as mulheres e crianças ficam trabalhando a terra que possuem. E essa é a diferença também desse problema de pessoal que sai da cidade para colher, porque aí vem mulher, vem criança, vem tudo, né? Vem família inteira. O outro tipo de migração, que é muito importante e que ele então fica boquiaberto nessa ocasião, é o ligado ao avanço das frentes pioneiras. Ele pôde ver esse problema na abertura das frentes pioneiras do norte do Paraná. 1943 é o momento em que o norte do Paraná tem um impulso extraordinário.
Norte do Paraná.
Na região ainda em volta de Londrina. É. Eu lembro a vocês que Maringá festejou este ano 25 anos de existência. Londrina é uma cidade que tem 40 anos. Então vocês veem que em 1943, era nesta época que hoje é considerado o Norte Velho, que se localizava a Frente Pioneira. Então, neste Norte Velho, nessa ocasião, o que ele vai ver é uma migração enorme de gente que compra terra, ligada ao avanço da Frente Pioneira, portanto. Ele vai encontrar aí gente saída de São Paulo e gente saída de outros pontos do país. Mas é gente que vem com alguns recursos para poder dar uma entrada para comprar o seu lote e se localizar no seu lote. Então, aqui vocês vão ter já um outro tipo de migração, não é? É uma migração que não é mais uma migração de iribiri, como diriam os portugueses, né? Mas é uma migração ligada a um desejo de fixação.
Mas é parecido com aquela que aconteceu nos Estados Unidos, lá do pessoal do leste foi para o oeste.
Sim, mas isso aconteceu no século XIX, né?
Mas ele não sabe que é a forma de virar.
É, mas ele não pensou que aqui ele fosse encontrar agora, né? E agora nós estamos vivendo um outro momento de abertura de várias frentes pioneiras, né? Então, ele considera que isto é importantíssimo, porque isto dá um caráter específico à população.
Mas quais são as frentes pioneiras?
Agora? Nós temos frentes em Mato Grosso, nós temos frentes ligadas a Belém, Brasília, nós temos frentes ligadas à Transamazônica e ligadas ao Norte, ao Novo Paraná.
Porque o Norte do Paraná foi assim, sete setores mesmo que resolveram se estabelecer na região, né?
Como sete setores?
Existe algum...
Mas é a mesma coisa. Mesma coisa, você está vendo agora, tem um rapaz que está fazendo trabalho para mim, de mestrado, um grupo de colonos gaúchos, de ascendência alemã, que estão num lugar longíssimo, lá quase na fronteira de Rondônia, num lugar chamado Porto dos Gaúchos. Eles compraram terras, saíram famílias inteiras de uma localidade do Rio Grande do Sul, compraram terras lá em Porto dos Gaúchos e estão lá há 6 ou 7 anos. E uma coisa que interessou demais este rapaz, que também é descendente de gente lá do Rio Grande do Sul, de modo que lá ele sempre lidou como é que tinham sido abertas as colônias, etc. e tal, é que o padrão de abertura da colônia lá, o primeiro padrão de vida lá, é quase uma retomada total do que foi o começo das colônias no Rio Grande do Sul há 100 anos atrás. As colônias no Rio Grande do Sul começaram em 1824. Então, nós temos aí uma retomada de padrões que são padrões... como é que você pode falar em tradicional? Porque houve... Depois, a vida lá completamente se transformou. O pessoal de hoje que está abrindo o Porto dos Gaúchos é bisneto do pessoal, tataraneto do pessoal que abriu as frentes pioneiras do Rio Grande do Sul. Então, será que é por tradição que eles foram abrir lá do mesmo jeito? Ou será uma imposição do tipo de povoamento e do tipo de agricultura? Não é? Uma coisa que impressionou muito ele é que a maneira de se localizar nos lotes, a maneira de distribuir as plantações nos lotes, ele encontra exatamente iguais ao que a documentação revela do que foi a colonização do Rio Grande do Sul. Então, isso ele está interessadíssimo em estudar e verificar o Lauro, José Lauro Tomé. Ele está fazendo esse trabalho. Mas então vocês veem que aqui nós temos um outro tipo de migração, que é uma migração destinada ao enraizamento. E finalmente nós temos um outro tipo de migração, que é a migração rural urbana. Ele chama atenção para o fato de que esta migração rural urbana tem a sua importância e se opera de uma maneira que ele também não esperava, mas não esperava porque ele não tinha conhecimento de literatura suficiente sobre esse tipo de migração, é que a quantidade de mulheres que migram para a cidade é maior do que a quantidade de homens. Vocês não devem ficar absolutamente espantados, porque eu imagino que vocês tenham lido o livro do Aldo Solari, sobre a sociologia rural latino-americana, em que o Aldo Solari chama a atenção de que é típico do tipo de população latino-americana, e foi típico na Europa também, ligado a determinados problemas de propriedade, pequena propriedade, etc., a migração primeiro das mulheres e depois dos homens para a cidade. Na migração rural urbana, sempre o contingente de feminino é maior do que o contingente masculino. Em 43 ele já verificou isso aqui, e isso também dava uma chacoalhada nas ideias dele, não era bem o que ele esperava encontrar. Então, esta sociedade rural brasileira se caracteriza nas suas camadas inferiores por este passeio pelo espaço. Mas a mão de obra também é uma mão de obra que não se fixa. Nós vimos, de um lado, toda esta migração dos pequenos proprietários ou dos pequenos produtores. A mão de obra também vai ser uma mão de obra altamente migrante. E ele diz que o problema apontado para ele pelos fazendeiros, um pouco por toda a parte no Brasil, é o fato de que a mão de obra não para mais do que 1 ou 2 anos nas fazendas. A mão de obra é considerada permanente. E isto traz grandes transtornos para a organização do trabalho rural nas fazendas monocultoras. No entanto, ele não entra, ele registra a existência destas migrações, mas ele não entra em indagações sobre quais seriam as possíveis razões desta população viver girando pelo meio rural. O terceiro caráter importante do meio rural brasileiro nessa ocasião é ligado à posse e uso da terra. Então, ele revela algo que depois o Lambert também vai retomar como sendo muito importante. Em 1900, quando ele está fazendo a pesquisa, 75, da população rural trabalha a terra com o braço familiar em propriedades que lhes pertencem. E da terra cultivada, 66,5% é cultivado dessa maneira. Então, nós estamos aqui diante da grande importância do sitiante. O sitiante, quer dizer, aquele que possui um pedaço de terra e faz roça com a família, representa, nessa ocasião, 75% da população trabalhadora rural brasileira. E cultiva 66% da terra cultivada. O que mostra que o problema da monocultura de exportação, diante desses números, do ponto de vista de quantidade de gente empregada, e do ponto de vista de superfície, é menos importante do que esse problema, que é o problema da agricultura de abastecimento. Agora, pois é, aí é que você botou o dedo no problema que ele chama atenção, que é um problema muito sério. É o problema do que ele chama fragmentação da propriedade no Brasil, que ele considera o terceiro caráter extremamente importante, o quarto caráter, nós estamos já no quarto, da estrutura rural brasileira. Em geral, diz ele, estes sitiantes ou foram coceiros ou foram fazendeiros que tinham seus maridos. E o que se assiste no Brasil é uma tremenda fragmentação da propriedade devido à lei de heranças, em que todos os filhos têm direito a herdar igualmente uma parte do patrimônio paterno. Hã? Você não sabia que todos tinham direito de herdar igualmente? Exatamente. Exatamente. E eu fiquei muito contente de encontrar esse dado aqui e essa importância que o Lynn Smith dá, porque eu tinha encontrado isso em documentação e tinha chamado atenção algumas vezes para esse fato, Mas eu não tinha documentação total sobre o Brasil. Vocês podem encontrar esse fato muito bem mostrado aqui para São Paulo no livro do Horacílio Nogueira, Família e Comunidade no Brasil. O Horacílio estudou esse fato aqui em Itapetininga. Nós encontramos isto aqui no Vale do Ribeira, ainda hoje. Agora, se vocês tiverem gosto de ler livros de memórias, vocês têm um livro do Ulisses Lins de Albuquerque, os três livros dele, o terceiro eu não lembro o nome. Um chama-se Um Sertanejo e um Sertão. O outro chama-se Moxotó Brabo. O terceiro no seu nome. Em que ele mostra a decadência das grandes famílias pernambucanas através da fragmentação da herança. Então, o Lynn Smith chama a atenção para o fato de que a abertura de frentes pioneiras é possível na medida em que gente desta camada, tendo um pouquinho de dinheiro, vende sua terra para o irmão, para o primo, para o tio que não quer sair de lá, e com o produto da venda vai para a frente pioneira, vai para um outro lugar. Então, a fragmentação da herança constitui um dos fatores de base para essa migração que nós estamos vendo dentro do país. A importância desta fragmentação da herança e as consequências que ela acarreta são muito antigas. Quando eu estava fazendo meu trabalho sobre o problema do coronelismo, aliás, não era do coronelismo, era mais do que isso, porque é mais longo, a era coronelista é a era republicana, e o meu trabalho começa na colônia, o mandonismo rural local na vida política do Brasil. Eu tive a ocasião de pegar uma série de documentos do Ceará, para verificar como é que era a estrutura e os problemas políticos na zona do Nordeste seco na época do Império. Então, com grande surpresa minha, eu vi em 1850, na cidade do Crato, que era uma cidade muito importante nessa ocasião, tinha jornais e tudo, na cidade do Crato, os jornais trazerem discursos de uma série de líderes políticos locais, entre os quais gente, primos e gente da família do José de Alencar, pedindo que fosse restabelecido o direito de primogenitura no Brasil, por causa do problema trazido pela fragmentação da propriedade, que a propriedade estava se tornando no Cariri inteiramente não rentável, não dava mais para a sobrevivência das famílias e que era preciso, então, uma medida que fizesse com que a propriedade se mantivesse sem divisão nas mãos do filho primogênito. Então, pedia o restabelecimento do moradia. Vocês veem que é um problema que foi sentido nos diferentes lugares do Brasil de maneira muito séria. E Lynn Smith, anteriormente a Jean Roche, que vai estudar esse problema em grande detalhe, numa tese monumental, um doutoramento monumental, Lynn Smith mostra que esse é o grande problema justamente das áreas de colonização rica do sul do país, que estão sofrendo um problema de empobrecimento devido à fragmentação da propriedade pela herança. Então, ele diz, novas terras do Rio Grande do Sul estão sendo colonizadas devido a esse problema da herança, porque a terra não dá mais para toda a família viver do produto da terra. Então, há uma parte da família que é expulsa, e essa parte está abrindo novas fazendas a oeste do Rio Grande do Sul, toda a parte norte, noroeste do Rio Grande do Sul. Mas, continuando assim, nós vamos ter, pelo tempo afora, esse problema do empobrecimento cada vez maior nas áreas que são hoje as áreas ricas e de tecnologia avançada do país. Ora, se hoje vocês estão encontrando gente do Rio Grande do Sul abrindo fazenda em Porto dos Gaúchos, é um resultado desse processo. Então, vocês estão vendo a importância desse processo dentro da vida nacional. E se hoje vocês encontram gente dizendo que o problema da proletarização agrícola do Rio Grande do Sul é terrível, é uma consequência desse problema, que ele chama de atenção. Então, nós estamos aí com um problema realmente muito sério, muito importante, principalmente, diz ele, porque cada vez mais a tecnologia moderna não é adaptada a pequenas propriedades. Agora, o Jean Roche, que vai estudar o problema destes imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, em 1959, 10 anos depois, 60, nota uma outra coisa que eu acho que é muito interessante e para o qual ele não encontrou até agora nenhuma explicação. É que as famílias dos imigrantes, dos colonos alemães que vinham, quando vinham da Alemanha, tinham 2, 3, 4 filhos, era uma família grande. Quando elas chegam no Brasil, na geração seguinte, elas passam a ter 10, 12, 15 filhos. Então, aí nós temos um problema de família numerosa que vem se somar ao problema todo da divisão da guerra, não é? Da divisão da guerra por eles. Lane Smith chama atenção para um outro problema, que é o da migração rural urbana. Então, ele diz, esta fragmentação da herança também é um dos fatores da migração rural urbana. E vai fazer com que uma parte de elementos de nível um pouco melhor vá buscar, nível de instrução um pouco melhor, vá buscar empregos nas cidades. E o problema de uma burocracia criadora de empregos está ligada à fragmentação das propriedades. Principalmente a fragmentação das propriedades de nível mais elevado. Agora, vocês, lendo os romances regionais do Nordeste, principalmente os romances dos Elinhos do Rego, vocês veem como é importante justamente esse problema, porque vai haver toda o funcionalismo público vai servir de cabide ou de amparo para todo esse pessoal que não pode mais viver da terra. Nós temos, então, que essa fragmentação, que ele considera um negócio tão, tão perigoso, no fundo, foi um dos motores da evolução da estrutura geral brasileira.
Não entendi. Quer dizer que elas são pequenas propriedades.
Não. Você tem Sermarias, você tem grandes glebas, mas vão se fragmentando de geração a geração. Você veja um pouquinho, lá na minha 75% zona.
75% aí cultivados por. Quer dizer, 75%
de cultivadores. Sitiante não é o termo não designa tamanho de terra. O termo designa tamanho de plantação. Sitiante é aquele que tem uma pequena plantação, mas ele pode ter uma grande quantidade de terra. Então, você veja, lá em Santa Brígida, quando eu cheguei lá, tinha um velho que era o descendente daquele que tinha pedido a Sesmaria. Ele me mostrou a documentação da Sesmaria era do fim do século XVIII, ainda com o timbre da Rainha de Portugal, e etc e tal. Ele tinha muito orgulho, eu tratava muito bem daquele papel. Agora, isto era o tataravô dele. E quando a cesmaria que foi concedida para ele, para a família dele, para esse, era um mundo, era quase que o mais de metade do município de Jeremoabo, que era um município imenso lá no norte da Bahia, que se desmembrou agora está desmembrado em quase 10 municípios. E a família dele era dona, então, de um mundo lá de terra, e ninguém conhecia a terra. Davam os limites, outro problema muito sério, que se liga àquele que você queria saber, é o problema dos limites. Ninguém sabe. Os limites são limites inteiramente vagos. Vai por esta trilha até um pau, que é até uma árvore de como é o nome daquilo? Uma árvore de jacarandá que tem na margem de um córgo, assim, aí vira à direita, segue para o oeste até encontrar uma colina que tem uma pedra muito esquisita em cima. Então, aí, então, reverte para o sul. Esse vai, não é? Que limites são esses? Agora, vocês pegam qualquer coisa de propriedade no Brasil, vocês veem esse tipo de limitação. Realmente precário, né? Então, pode dizer, não, a colina não é essa de pedra, é aquela colina muito mais lá adiante, né? Engano, você que está interpretando. Tudo depende da interpretação que se der àqueles limites que estão naquele papel, não é? E, então, são propriedades imensas. Mas são propriedades imensas de gente que não tem dinheiro para comprar escravos. De gente que não tem dinheiro para montar, pagar assalariados. Então eles ficam fazendo rocinhas com a família dele dentro daquele mundaréu de terra. Na medida em que eles têm 10 filhos, os 10 filhos escolhem os lugares de fazer suas roças. E assim vai indo. E assim vai indo, vai se povoando toda aquela propriedade. Depois vem também os poceiros, né? Ou os ocupantes. De repente, um dia ele sai a cavalo e vai descobrir que tem um homem fazendo roça lá na terra dele, lá não sei aonde. Isso eu assisti ainda, em 56, em Santa Brígida, e do seu Santinho, foi fazer uma volta a cavalo e descobriu lá atrás da Serra da Esperança, que tinha um fulano e veio falar com o pai, olha, tem um fulano assim assim, fazendo roça em tal lugar assim assim, é terra nossa, não sei o quê. Então, aí depois de uns dias o homem veio pedir permissão se ele podia continuar fazendo a roça. E o velho disse que sim, que não tinha importância que ele continuasse fazendo a roça. Quer dizer, então aí nós temos uma fragmentação que não tem nada a ver com o tamanho da propriedade. A propriedade pode ser pequena, ela se fragmenta, a propriedade pode ser grande, ela se fragmenta. Porque ela vai se fragmentando através do tempo, não é?
Na minha família, meu tetravô recebeu uma cesmaria no século XVIII, era uma região de para poder tomar conta da propriedade, teve 13 filhos. Depois foi se fragmentando. Cada um desses 13 teve mais 8, 10, 12, 13 filhos. E a família sempre uma.
É.
E aí, Alfenas, Lucília, Cássia, Maria da
Silva. É. E é assim, por toda a parte do Brasil é assim.
Onde a gente pode encontrar a legislação respeito do direito de posse?
É, nós temos aí um livro que é de um jurista, que é sobre o problema da posse no Brasil. Depois tem vários, agora tem vários livros publicados. Temos. E no próprio SIDA tem, eu acho que uns 2 capítulos, e ele aqui tem vários capítulos também. Viu? Aí você pode encontrar. Esse livro que nós temos estuda a primeira lei, que é de 1850, assegurando o direito de terra aos posseiros e ocupantes, né? Mas é uma lei que foi seguida assim muito de acordo com os problemas políticos do momento. Bom, então vocês têm aí mais ou menos, mais alguma pergunta, porque nós estamos terminando a aula. Vocês têm aí mais ou menos em largos traços aquilo que é mais importante de acordo com ele para a estrutura agrícola brasileira. Ele vai entrar também em todo o problema das relações dentro das propriedades,
tanto das propriedades monocultoras quanto das propriedades de abastecimento. E o que ele vai notar é que existe um recurso, mais ou menos geral, à parceria, devido ao problema de um lado, de falta de mão de obra, escassez de mão de obra, é uma maneira de tentar prender indivíduos à terra, e por outro lado, é um resultado também da escassez de meios de pagamento. Não havendo meio circulante suficiente, pagar com uma parte da colheita é um meio de remediar a essa escassez de meios. Mas aí o que eu achei muito interessante e que combina com a maneira pela qual nós analisamos a seriação dos capítulos, é que realmente ele volta sempre como fatores de base ao problema demográfico que está ligado a todo o problema da fragmentação da terra, não é? Então, toda a estrutura, no fim de contas, todo o problema da estrutura naquilo que ela é e nos processos a que ela está submetida, vem se ligar finalmente ao problema demográfico. E ele não tenta nenhum perfil de estratificação social, nem de classes sociais. Esse aspecto nós podemos tirar do material do livro dele. Como eu disse a vocês, estou mostrando agora, é um material extremamente rico. Mas ele, absolutamente esse aspecto, mesmo na posse e uso da terra, ele vai se deter muito mais nos aspectos legais do que nos aspectos das relações entre as pessoas. Então, o problema do que nós chamaríamos de relações de produção, apenas existe a documentação, mas a análise não está feita, senão muito de leve, num ou outro ponto. Para nós é importante nós conhecermos um trabalho como este, primeiro porque nos dá uma fotografia de um determinado momento brasileiro, segundo porque ele chama atenção para certos aspectos que são realmente muito importantes, os aspectos demográficos, e que atualmente estão sendo mais ou menos relegados para um segundo plano diante do problema que também é muito importante das relações de produção. Nós não podemos, estudando as relações de produção, esquecer que no Brasil existe um problema demográfico muito sério. E que esse problema demográfico é um problema de escassez de gente diante de uma quantidade muito grande de terra. Segundo, nós não podemos também esquecer, quando nós estudamos esse desnível, que existe todo um padrão de relações de produção que leva a resolver o problema da escassez de gente numa grande quantidade, numa vastidão de espaço, dentro de determinadas coordenadas. Há todo um encaminhamento de solução que está preso ao tipo de relação de produção que nós temos. Bueno, então nós terminamos aqui a nossa aula de contar histórias e passamos para a nossa aula de trabalho. Vocês querem tomar um cafezinho? Hã?
Eu queria só.
Pois não.
Me chamou a atenção aqui, em particular, a questão que eu coloco para a situação do futuro. Naquele problema de fragmentação de terra, o problema ligado ao tamanho do empobrecimento maior, principalmente porque não existe uma tecnologia adaptada a pequenos centros de terra. Isso me parece que fica de uma forma, eu quero falar para vocês. Ao mesmo tempo que existe uma escassez de mão de obra para a produção de terra, em determinados pontos há um aglomerado bastante grande e que provoca uma distribuição de vida com uma maior número de pessoal, de mão de obra.
Sim, mas não é de mão de obra, mas você veja que o problema, o que vai acontecer, e é por isso que é pena que ele não entre pela análise das relações de produção, é que, havendo a grande quantidade de terras, em vez desse pessoal que não tem aglomerado num pequeno espaço, que é a propriedade, quando você fala na propriedade, dentro da propriedade existe a fragmentação. Quando você fala no Brasil, existe uma grande superfície que não está ainda cultivada. Então, o que vai acontecer? Em vez desse pessoal se organizar de uma certa maneira para localmente resolver o problema, não, ele vai sair para as migrações. Ele resolve o problema migrando, não é? Fazendo roças em outro lugar, indo para as frentes pioneiras, entrando nas migrações sazonais, indo para as cidades, não é? Por quê? Porque tem espaço para migrar, não é? Então, aquilo que parece um paradoxo, na verdade, é uma associação ligada à existência desses dois fatores. Agora, quando você pega uma situação, vamos dizer que hoje, para nós, está mais próxima, devido à presença do Bozo, que é a situação da Índia, não pode haver migração, porque não tem lugar. Lá, nós temos 90 milhões
de habitantes, 95 milhões de habitantes,
numa determinada superfície.
A Índia tem 575 milhões,
numa superfície 3 vezes menor do que a superfície do Brasil. E desses 575 milhões, 80% são camponeses. Então você vê que aqui o problema vai ter outra solução diferente do problema daqui. Nós estamos ainda num país de desbravar e ocupar. Nós estamos ainda num problema de colonização, de desbravamento e de fixação. Não, porque eles têm, assim, núcleos de casinhas rodeados pelos campos cultivados, né? E lá tudo é aldeia, não tem população dispersa. Tudo vive em aldeia. Ele vive amontoadinho, depois os campos em volta. Outro amontoadinho, os campos em volta. Tem 500 e não sei quantas mil aldeias. Agora com a falta de trabalho. Então se considera para o problema, por exemplo, de definir o que é uma população trabalhadora e uma população inativa na Índia. População trabalhadora é aquela que trabalha 1 hora por dia. Isso já entra na categoria de população trabalhadora. Agora, população trabalhadora com emprego fixo é aquela que já estava trabalhando fazia 15 dias no momento do censo. Então, então vocês veem que o que acontece é que adotando esses tipos de definição de população trabalhadora, se esquiva o conhecimento de todo o problema do subemprego. Não é? Porque então você pega a população trabalhadora da Índia, tantos milhões de na verdade, é pouca gente que trabalha 1 hora por dia e gente que arranjou emprego durante 15 dias e depois ficou sem emprego o resto do ano, né? Pode perfeitamente ser. Mas não está englobado na população trabalhadora. Uma maneira de esquivar o problema fundamental, que é o problema de falta de emprego. Bom, então, vocês querem fazer uns minutos de intervalo ou vocês preferem continuar para a gente acabar mais cedo e ir embora mais cedo? Porque eu acho que hoje nós vamos trabalhar só com a distribuição, ver só a distribuição de trabalhos. Não é? Nós não temos assim maior. Vocês terminaram lá? Não?
Olha, porque eu fiz a.
Sim.
Eu